Houston, we are ready for trouble. Fala, Igor, você do lado de lá, eu do lado de cá e juntos na internet para fazer mais um Sem Gravidade Podcast.
É isso aí, estamos aqui de novo falando sobre diversos assuntos, nos entretendo e nos educando também.
É isso aí, e hoje, cara, vamos começar o programa já falando de como é que é o nome? Assim, e hoje, cara, vamos começar o programa já falando de controvérsia. Tá afim?
Diga aí, pode ir lá, bora.
Cara, a minha pergunta pra você hoje é a seguinte: qual teoria da conspiração você mais gostou na tua vida?
Nossa, aí hoje você me pegou, porque... Nossa... Ah, sim, Área 51.
Área 51?
Total, Área 51. Porque eu não vou lembrar agora, porque fui pego de surpresa. É até engraçado que já recebi algumas mensagens de astronautas que eles gostam desse quebra-gelo que a gente faz. Só que não é nada combinado, né? O Léo só chega e faz a pergunta e eu vou respondendo, mano.
Joga a bomba e deixa explodir, né?
Exatamente. Então eu não vou lembrar agora qual é o nome do cientista, né? Mas o cara que vai denunciar a Área 51, o primeiro, obviamente que o cara ele jogou lá em cima, né? A conspiração. Mas ele falava que ele foi numa área, perto de Las Vegas, né, salvo engano.
É no deserto de Nevada.
Uhum. Exatamente. E ele falou, não, que chegou lá e tinha umas naves com um motor especial, aí teorizou que veio de ETs e tal. E ele foi tido com piada durante muitos e muitos anos, né? Até que mais na frente você descobre que realmente tem uma área ali. Agora que tem, né, combustível de nave, de ET, aí, porque assim, só pontuando, descobriram essa área, porque deve ter outro nome, né, porque agora eu não vou lembrar, mas descobriram que realmente existia uma área como essa, reconfirmando a teoria do cara, porque tinha um gasto do governo que não era listado no orçamento, né. Até onde eu lembro, quando eles davam sobre isso, né? Tinha um gasto que não era listado no orçamento. Até que uma hora o governo dos Estados Unidos teve que admitir que existia uma área, assim, de estudos, tal.
Tem uma outra teoria da conspiração que é muito legal também, cara. E essa, bicho, essa tem tantas... Como é que você diz? Eu tô fazendo as pinhas aqui com as mãos provas. Tantas e tantas provas.
Diga.
Que você não sabe o que pensar depois que lê tudo, cara. O homem nunca foi à lua, foi tudo filmado em Hollywood com o Kubrick.
Tu gosta dessa teoria?
Ah, eu gosto muito, cara. Um amigo meu me apresentou ela quando eu era adolescente, e ela agora mora aqui, ó, no peito, no coração.
Pior é que eu não consigo acreditar. Não acreditar, né? Por causa da corrida espacial... Uhum. Não, mano, não é possível, a não ser que os russos pegaram na mão dos americanos e falaram, mano, vamos fingir aqui que a gente tá tentando subir aqui no, nesse lugar chamado espaço, não sei. Mas realmente, eu há 10 anos atrás eu já cogitei também.
Que na verdade não é espaço, é o domo, né?
É, que era chroma key, pô, tipo, botaram o chroma key no deserto, tá ligado?
Não, essa do domo, aí eu já parti pra outra teoria da conspiração, que é da Terra plana, pô.
Ah, do domo. Ah, sim. Não, ai, é muito bom, né? Ah, mas tem um ditado brasileiro que fala sobre terra plana, né? Que o mundo não dá voltas, ele capota. Mas se tá capotando é porque é plano o negócio, né?
Isso aí. Ai, muito bom, cara. Eu não tinha pegado isso daí também, não. Ai, então, mas ó, deixa eu falar aqui pros ouvintes, pro nosso astronauta que tá aí flutuando. Cara, essa teoria da conspiração aí da Lua, ela é o caso típico de framing. Você já ouviu falar disso?
Não, pode falar.
É uma técnica jornalística, entendeu? Que você, por exemplo, pega uma informação. A informação é fulaninho foi até a esquina. Só que aí, ao invés de você reportar fulaninho foi até a esquina, você fala assim, fulaninho, que eu acho muito feio, foi até a esquina, sacou? Uhum. Aí você já fez um framing, você já colocou uma pecha no cara, você tá direcionando o pensamento de quem tá ouvindo, entendeu? Uhum. É diferente de reportar a situação. Uhum. E esse caso da Lua é que eles pegam vários pequenos detalhes e aí eles colocam num quadro que faz o negócio parecer dúbio, sacou?
Uhum. Entendo.
Por exemplo, cara, tem uma que é muito massa, bicho. Eles pegaram uma foto do cara lá na Lua, né? Aí, uhum, o fulano tá em... deve ser o Armstrong. Ele tá em solo lunar, colocando a bandeira, e aí, quando você olha pra Lua... desculpa, quando você olha pro fundo, não tem estrelas, sacou?
Aham.
Aí todo mundo, ué, como você não tem estrelas no espaço, isso é impossível, e tal, blá, 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 blá. Aí depois eles olham pra bandeira, aí a bandeira tá meio que tremulando, entendeu?
Uhum.
Mas não tá parada, né? Aí eles falam, mas como que bandeira pode tremular na Lua se na Lua não tem vento, sacou?
Cara, e falar uma coisa pra você, tem um personagem americano, da cultura americana, que eu gosto muito, cara, mas eu não vou lembrar o nome, que é aquele cara do interior, que acredita em todas as teorias, provavelmente ex-militar, que acredita, uhum. Tem um nome pra isso, esqueci agora. Se você Redneck? Lembrar, eu acho que é. Que é o cara que acredita em todas as teorias da conspiração possível. O cara tem um antimíssil em casa, saca?
Ah, não, esses aí são os preppers, não?
Eu não sei, eu realmente não sei o nome.
É porque entendeu? É o seguinte, Redneck é mais caipira.
Aham.
Uhum. Os preppers, eles são os preparados, entendeu? Uhum. Os caras não guardam dinheiro no banco, eles compram tudo em ouro e enterram debaixo de uma árvore.
Oh, mas temos histórias de Redneck assim nos Estados Unidos que são cabulosas. Eu gosto muito daquele jogo, Red Dead, né?
Qual?
Eu não vou saber, Red Dead. Eu não sei falar exatamente o nome completo, não.
Red Dead Redemption?
Eu acho que é esse mesmo, né?
Uhum,
uhum. E o 2.
Ah, ok.
E tem um episódio que é muito bom, cara. Você tá tipo... E eu gosto muito desses jogos, acho que The Witcher também tem isso, o The Witcher 3. Que é tipo assim, umas casas aleatórias, sabe? Do nada. Se você jogar o jogo seguindo a história principal, você nem passa por lá, entendeu?
Uhum.
Mas vai que você cambota lá pra essa casa e tem uma história fantástica. E tem uma história, cara, que eu chego na casinha e tem dois irmãos que eles são meio casados... O irmão fica... Você já jogou?
Já tô lembrado dessa história.
Mano, essa história é muito bizarra. Aí ele fica, tipo, querendo que eu pegue a irmã dele. E é muito bizarro. Dá pra ver que os bichos estão tramando alguma coisa. Só vivem os dois sozinhos numa casa isolada. Aí os bichos, eles tentam me matar, não conseguem matar, né? E roubam todo o meu dinheiro. E eu lembro que no jogo eu tava com muito dinheiro, cara. Eu tinha acabado de fazer uma missão, que eu ganhei muita grana, entendeu? E eu perdi todo o dinheiro, fiquei desesperado. Até que eu volto pra lá e resolvo na bala, né? De acordo com o jogo.
É, mas... Nesse tempo era assim, não. Resolve tudo na bala.
Faroeste americano, né?
Mas tem uma teoria da conspiração que, em termos de risada, supera todas as outras.
Diga.
Do Michael Obama.
Como assim? Essa eu não sei, não.
Você não conhece essa?
Não.
Que Michelle Obama, na verdade, é Michael Obama.
Não, que ela é transexual?
Aham.
Não conheço essa, cara? Não, não conheço, não.
Cara, eu morri de rir quando eu fiquei sabendo dessa pela primeira vez. É mais ou menos assim, você sabe que a mulher é altona, né?
Aham.
E pra completar, ela tem um ombro largo, bicho, que é de fazer inveja, sacou? A mulher parruda, alta, aí a galera começou a especular. Aí tem um programa que ela foi, que ela tá dançando meio de lado, e aí ela dá uma baixadinha no vestido e faz uma marquinha, sabe qual é?
Uhum.
Como se tivesse uma trajomba ali no lugar.
Aquele momento vergonha ali, que vai lá, continua aí.
E o pior é que assim, na boa, aquilo ali é só um vestido que dobrou de um jeito estranho, mas... Velho, como parece, velho? Como parece uma geba? E o pior é que o movimento que faz é como se o negócio subisse e descesse assim, com a física perfeita, sabe qual é?
Aham, entendi.
Mas, cara, eu rio demais. Não tem, sabe, essas coisas, não tem base nenhuma, mas, velho, como é que é aquela frase? Quando a ficção é mais divertida que a realidade, eu fico com a ficção.
Ah, mas eu gosto. Cara, velho, uma das coisas que mais me faz feliz é... Porque, assim, a gente vive uma vida... A vida prática, ela é muito dolorosa, né? No sentido, assim, tem os seus prazeres, mas eu falo, a vida prática de você ser bonequinho, resolver as coisas, trabalhar, ganhar dinheiro... Um dos melhores momentos é quando você pega um seriado de comédia. E eu gosto muito de humor negro, mas inserido em série, né? Tem, agora eu vou esquecer os nomes, assim... Mas Rick Morty é um deles e tem outros vários. É muito bom, cara, sabe? Ainda mais quando trabalha com alguns estereótipos da sociedade, aí tem que rir mesmo.
Tem mesmo, mas ó, agora, sobe a música que já tá na hora do programa. Vamos pros nossos recados.
Bora lá.
Fala, brasileirada! Aqui é o Léo Canário, seu apresentador com avatar de leão aquarelado favorito, falando diretamente da terra dos bravos e livres.
Olá, aqui sou eu, professor Igor, desbravador da filosofia do cotidiano, ou seu filósofo de butiquim, falando diretamente da ilha de Vera Cruz.
E este é o Sem Gravidade, o melhor podcast que você vai encontrar, pesado nas ideias e leve nas palavras.
Hoje falaremos sobre o nosso marxista favorito. Vem com a gente que hoje o papo é de colocar no paredão e de contar meias verdades.
Igor, nessa semana, nossa sessão de recados vem com novidades, cara. A gente tá criando uma grade pra cada um dos dias da semana no Sem Gravidade, né? E a gente já tem alguns dias que estão totalmente preenchidos, veja só.
Olha aí.
Então, na segunda-feira, a gente tem uma atração exclusiva lá no YouTube. A gente começou com 100 Gravity Chess, uma partida de xadrez, mas uma partida de xadrez especial. A gente contou ali a saga do peão Jerônimo. Foi muito divertido, cara. E vocês estão convidados para dar uma checada lá. E o que, que a gente tem na quarta?
Na quarta-feira, estamos apresentando nosso programa às 20 horas na Rádio Atroz. Toda quarta-feira, né, na sua rádio preferida, Atroz FM.
Isso aí, nas ondas da liberdade.
Exatamente.
Já na quinta-feira a gente tem um mini conto no Twitter, no meu, né? Do arroba Léo Sem Gravidade. E eu tô postando essas historinhas tanto no flit do Twitter quanto no stories do Instagram. Se você ainda não sabe o que é o flit do Twitter, é só um copia e cola dos stories do Instagram, meu amigo. Não tem nada de diferente.
É isso, e sexta-feira, como sempre, tradicionalmente, sai o nosso episódio novo, né? Especialmente para você que nos segue no Spotify e todos os outros apps ou plataformas de podcast.
É isso aí, mas não para por aí não. A gente tem também conta no Twitter, lá no arroba Léo Sem Gravidade e o arroba Sem Gravidade _ PC.
Também estamos disponíveis no Instagram, né, através do arroba Léo Sem Gravidade e arroba Prof. Igor PH. Lá nós interagimos com vocês, colocamos as melhores partes de cada episódio, fazemos perguntas e estamos disponíveis para conversa lá sobre os demais assuntos.
Temos ainda a nossa página do Facebook, que é o facebook.com/semgravidadepodcast. Lá a gente tem vários posts, a gente coloca sempre alguma coisinha lá interessante para vocês. Então chega lá e clica no joinha, a gente agradece. E o que mais, Igor?
E também no YouTube, basta você pesquisar o canal Sem Gravidade Podcast. E vale lembrar que o Sem Gravity Chess é exclusivo para a plataforma do YouTube.
É isso mesmo. E olha só, a gente tá quase conseguindo, tá por isso aqui, pra gente conseguir uma URL bonitinha, né? A gente não fala URL pra vocês, porque é feia pra danar. Tem um monte de letra, número esquisito, nem a gente consegue decorar, cara. Então, se você puder, faz um favor pra gente, vai lá e assina o canal do Sem Gravidade Podcast, porque aí a gente vai poder dar pra vocês uma URL decente, porque agora, até eu detesto aquilo, Deus do céu. E finalizando, fiquem aí com a nossa vinheta lá da Atroz FM, que ficou bem legal, escuta aí.
Nós somos o Sem Gravidade Podcast, pesado nas ideias e leve nas palavras.
Seu podcast cultural. Falamos de filosofia, religião, cultura pop, história e tudo que está nesse entremeio.
Nós somos divertidos, pragmáticos, informativos e prolixos na medida certa. Eu sou o Léo Canário.
E eu sou o professor Igor. E você é nosso convidado de honra com direito a assento VIP.
Toda quarta, às 8 da noite, aqui na Atroz FM.
Ok, você já ouviu os nossos recados aí, e agora vamos partir para o que interessa, que é o nosso programa de hoje. E hoje a gente vai falar de um tema dolorido para muita gente, o nosso marxista favorito. Será que isso existe mesmo, cara?
Para mim existe, cara. Pior que eu tenho alguns, muitos marxistas favoritos, mas é porque eu sei separar aquilo que eu discordo, né? do arranjamento lógico, né? Uhum. Eu acho que tem alguns caras que trabalharam bem isso, por mais que eu discorde muito do princípio da teoria.
Uhum. É, tem uma frase popular, né, que diz assim, que até um relógio quebrado está certo duas vezes por dia, né?
Exatamente.
Então, exatamente. É possível que até um marxista, veja só, às vezes acerte em alguma coisa. Mas, cara, vamos lá. Eu queria começar. Posso?
Vai lá.
E eu vou começar com um cara que eu realmente admiro a obra dele. E ele é marxista, sim. Veja só o fulano. O nome dele é Eric Arthur Blair. Conhece?
Não. Não por aí.
É, eu tenho certeza que ninguém conhece também o nome. O nome que ele usou para escrever os principais livros é diferente, cara. É George Orwell.
Exatamente. Grande escritor que poucos sabem... É, que era de esquerda, né? Uma esquerda... É porque a social-democracia naquela época ela tinha como vistas o socialismo, né? E muitos... tem gente que realmente acredita que ele era de direita, né?
Oh, pobres inocentes! Não, cara, o Orwell, ele era esquerdista até o osso, bicho, e ele era socialista mesmo. E é isso mesmo, ele se considerava... Bom, talvez ele tenha mudado durante o trajeto da vida dele, né? Mas no fim da vida, ele se considerava um social-democrata, né? Uhum. Escola de Frankfurt na veia.
Sim, é porque a social-democracia, isso é até engraçado de falar, até os anos 70, chegando para 80... A social-democracia, ela se entendia como um passo para o socialismo, né? Então, provavelmente ele era social-democrata nesse sentido. Até os anos 80, que você vai ter a social-democracia inglesa, que vai ser um capitalismo social, na ideia deles, né? Mas é papo outro dia.
É, mas o interessante é que ele teve contato com a obra de Hayek, mesmo assim, continuou socialista, né? Coisa louca, bicho. E o mais legal é que hoje ele escreveu as obras que são as críticas mais ferrenhas ao socialismo que a gente tem notícia, né? Que a primeira é a Revolução dos Bichos, que é uma sátira à Revolução Russa, e a segunda é o tão famoso 1984.
Exatamente, obra... muito lido aqui no Brasil, muito lido.
Não só no Brasil, cara, você sabia
no mundo, sim.
Eu posso estar enganado, mas em algum ponto na história, ele foi o provavelmente segundo livro mais traduzido. Só que o primeiro, obviamente, é a Bíblia.
Sim.
A Bíblia tem em todas as línguas, não tem?
Acredito que sim. É, não é distribuído em todos os países, mas em todas as línguas, acredito que sim, não tenho certeza. Não, todas as línguas é impossível, né? Agora sim, nas línguas mais faladas, provavelmente sim. Nas línguas oficiais dos países.
É, provavelmente dialeto é mais complicado, né?
É, porque você tem país que tem quase 7 línguas, entendeu? Aí você tem que fazer na oficial pra, né, ter essa possibilidade de leitura em massa.
Cara, mas peraí, só um sidekick aqui rapidinho. Essa sua última frase aí ficou estranha. Um país que tem quase 7 línguas, é tipo 6,5. Os caras falam só metade do francês.
Cara, mas é verdade isso que eu tô falando. Você vai
não,
pegar
não,
aqui.
Não, só tô pegando no seu pé, pô. Quase 7.
Ah, sim, entendi.
Tem que ter uma zoeira no meio, né?
Ah, vai lá. É, vai, só vai na tua, seja o Léo.
Seja tu, né? Só consegue ser tu, então vai isso aí mesmo.
Tá certo, a gente tem que ser fiel à nossa existência.
Pois é, então. As duas principais obras do George Orwell. A primeira dela, A Revolução dos Bichos. Pra quem não conhece, vou fazer um resuminho dessa obra aí, pode ser?
Vai lá.
Basicamente, um grupo de animais que era liderado por dois porcos, o porco Napoleão e o porco Bola de Neve. Eles expulsam os humanos da fazenda e eles fundam o animalismo. Tá entendendo aí? Animalismo, socialismo, hã? Hã? Ah, só mais um detalhe aqui antes de eu continuar com a resenha. O Orwell, ele era um entusiasta do socialismo, mas ele era um crítico do comunismo, cara. Como isso é possível?
É porque assim, cara, é claro sobre, né? Karl Marx, ele vai falar, ele que vai teorizar o comunismo, que a gente tá através de engrenagens...
Porque até mesmo o Marx, ele não deu uma descrição muito detalhada do comunismo, né? No livro dele, ele só chega no final e ele fala assim, ah, quando tudo for o Estado, então o Estado desaparece e será um comunismo. Aí você vai, mas como? É tipo aquele meme, passo 1, faça isso, passo 2, faça aquilo, passo 3, interrogação, passo 4, sucesso.
Mas porque Karl Marx, ele é um cara muito difícil de você entender. Porque, por exemplo, a ideia de vida boa de Karl Marx... Eu sempre falo isso. Inclusive, eu tava fazendo uma prova para mestrado, que eu me saí muito bem, não saí tão bem na entrevista, porque as universidades brasileiras são marxistas, né? Mas assim, na prova que eu me saí muito bem, até eu colocava lá que a base da teoria marxista, né, era epicurista. Karl Marx, ele entendia uma sociedade mais simples, uma vida mais simples, né? É aquela vida bem caipira mesmo, de acordar de manhã cedo, fazer o café, depois pegar o peixe que eu vou comer no almoço e à tarde filosofar. Só que é até bonito essa parte do entendimento marxista. Agora, quando você vai passar pra luta armada, o bichinho fica mais sanguinolento, né? E agressivo, né? Morticino e por aí vai.
Mas até essa parte é confusa também, cara. Porque, ó, para e pensa. Você vai ser um fazendeiro, você vai, sei lá, pescar teu peixinho ali. E você vai viver sua vidinha de fazenda, né? Mas, cara,
sim,
boa parte da história humana foi isso daí. E quando eu digo isso daí, eu digo você sendo oprimido pela natureza, sacou? Uhum. Olha só, a gente tem essa teoria aí que tá rolando ultimamente que, por exemplo, o homem é o opressor da mulher, né? Por padrão. E que a sociedade, ela na verdade é só um conjunto de opressores e oprimidos. A gente só tem que identificar quem é quem em cada ponto da história. Quando a verdade, meu amigo, é que tava todo mundo sobreviver e o grande opressor sempre foi a natureza, sacou?
É porque a natureza, ela é sempre imperativa, né, sobre o homem. Você pode tentar relativizar coisas nas relações humanas, mas natureza não tem como relativizar, né? Ela se impõe.
Não é porque você adere a uma certa filosofia de vida que um vírus mortal vai deixar de te matar, né?
É porque, assim, o grande questão de Karl Marx é que ele não esperava, e isso vai depois entrar na minha parte, que eu vou falar um pouco sobre isso quando for falar dos meus
marxistas. Spoiler.
Vai lá, depois, mais pra frente eu vou falar sobre essa questão, que o que ele não esperava, né? Mas bora lá.
Então, mas aí, continuando aqui depois desse off-topic gigante, né? Continuando aqui o resuminho da obra. Então, daí você tem esses dois porcos que eles colocam os humanos pra correr da fazenda e eles fundam um animalismo, que seria, né, o socialismo barra comunismo. E eles colocam os princípios, né? Dos animais se ajudarem, deles serem solidários uns aos outros e de dividirem o resultado do trabalho, né?
Uhum.
E nisso, Napoleão e Bola de Neve, óbvio, eles são os líderes, né? Então, o papel deles é liderar. Cada um no seu quadrado. Ó, Sócrates, hein? Sócrates. A gente sempre volta pra Sócrates, né?
Exatamente.
Cara, o início do livro, ele é permeado só com boas intenções de Napoleão e de Bola de Neve. Eles fazem tudo pelo bem de todo mundo, eles são, sabe, desprendidos e tudo mais. Só que, conforme o livro vai avançando, você percebe que o Napoleão, ele é um déspota manipulador. E o Bola de Neve, ele não é um déspota manipulador porque ele não tem a capacidade, mas se ele pudesse... E olha só, o Bola de Neve é quem perde nessa daí, porque enquanto ele tava nas tramóias dele lá, tentando fazer isso e aquilo, o Napoleão tava também nas tramóias dele, mas ele organizou uma milícia própria de defesa dele, sacou? Uhum. E aí, que eram os cachorros, se eu não me engano, eram os cachorros, faz tempo que eu li esse livro. E aí ele botou os cachorros pra correr atrás do Bola de Neve, Bola de Neve nunca mais voltou. E isso daí, ele fez como uma sátira a Stalin e Trotsky,
né? Trotsky. Exatamente.
Que foi exatamente o que aconteceu. Stalin começou com a Revolução Russa, junto com Trotsky, né? Que os dois eram líderes da Revolução, líderes iniciais, né? Daí Stalin conseguiu uma massa de manobra ali que atendia ao que ele falava e botou Trotsky pra correr, velho.
Deixa eu falar uma coisa aqui agora, abrindo um ponto aqui. Como eu já falei, eu tento não viver em bolha, né? Inclusive, eu tento ser um profissional inorgânico. Aí depois, mais pra frente, eu vou explicar sobre isso. E eu tenho muito amigo comunista mesmo. E eu falo pra você, meu colega comunista que tá me escutando, como é chato você escutar comunista até hoje, cara, debatendo sobre Trotsky e Stalin. Véi, dentro do movimento comunista até hoje, tem cara que se vê um trotskista, sai na porrada. É mais fácil ele ficar amigo de um liberal e abraçar o liberal do que ele ficar amigo de um trotskista. Até hoje.
Mas o engraçado é que enquanto Stalin venceu o Estado, ele perdeu a guerra cultural, né?
Perdeu, exatamente.
Hoje, trotskista nas universidades é o que tem, bicho. Então, e aí finalizando, o que acontece é que Várias coisas acontecem, mas uma coisa interessante. O cavalo trabalhador, que simboliza o trabalhador russo, ele é trocado por uísque quando ele se machuca pelo Napoleão, velho. E é justamente a alegoria que a gente tem do que a gente viu na Rússia e do que é o socialismo ao redor do mundo, né? Você é muito útil enquanto você estiver trabalhando. Assim que você não produzir mais nada, eles te descartam. Até porque a base do negócio é materialismo. E materialismo, né? Como a gente falou em outro episódio, tudo é matéria e matéria tá aí pra ser usada.
Transformam as pessoas em coisas. É, relembrando sobre nossa temporada de niilismo aí, de uma coisa até que você comentava, a União Soviética, anteriormente o local onde a gente entende como Rússia, no governo czar, eles já tinham ali um trabalho muito grande com o niilismo. E existia um pessimismo na Rússia muito grande, cara. Obviamente eu tô contextualizando, falando Rússia aqui, né? Mas falando dos governos czaristas. Que isso propiciou pra uma visão mais dura da vida ainda, que é o materialismo. Então, sem medo de errar, o niilismo, ele preparou o solo pro materialismo e para a Revolução Comunista na Rússia.
É engraçado que eles são... Um alimenta o outro, né? É um ciclo vicioso, materialismo e niilismo.
Sim, porque assim, exato. Eu gosto de algumas coisas, a gente até comentou, dentro da teoria de Nietzsche. Até gosto de algumas coisas, né? O que eu acho uma visão muito mesquinha da vida é você colocar você como sempre o alvo máximo da expressão humana. Aí eu acho isso problemático, psicologicamente problemático, socialmente problemático, né? Agora, tá certo que algumas vezes você realmente tem que ser dono da sua própria vida e fazer suas vontades e correr atrás, entendeu? E etc. E vai. Tentar fazer um meio termo aí, né? Entre você pensar no coletivo, nas pessoas e o individualismo de um certo niilismo, né? De olhar pra si mesmo.
Mas aí então, no fim do livro, e agora é spoiler de novo, viu gente? Já se liga aí. O fim do livro, você tem Napoleão se mudando, né, do celeiro, do chiqueiro dele, junto com os outros porcos, e indo pra casa que os homens moravam, né? E ali eles começam a beber, encher a cara, uísque pra todo lado, e eles também passam a andar em duas patas, ao invés de quatro, né, igual os homens. E o livro termina com aquela frase célebre, cara. Somos todos iguais, mas uns são mais iguais que os outros.
Aí, um dos erros, grandes erros aí de Karl Marx, obviamente que Karl Marx, bom, a gente tem que ser sincero, né? O stalinismo, né? O marxismo, mas mesmo assim, a teoria já vem quebrada desde o início, né? O ser humano sempre vive em relação de poder, por isso que dentro da República a gente tenta dimensionar o poder pra gente não ter uma sobreposição de pessoas sobre outras pessoas, né?
E o outro livro que ele tem, mas que eu não vou fazer resenha aqui, porque a gente vai fazer um episódio inteiro sobre esse em algum momento, né, Igor? Que é 1984, porque esse livro é muito profundo. Ele é tão profundo, cara, que existem vários termos que, quando a gente vai falar sobre regimes totalitários, a gente volta pra esse livro. Esse livro é de 1946, se eu não tô enganado. Talvez um pouquinho... Não, 49. Acho que é 49.
Eu não vou saber a data.
Pois é, mas vamos falar aí. Já tá com 70 anos de idade e o livro permanece super atual, recomendo que vocês leiam ele antes da gente fazer esse episódio, porque vai acrescentar, cara, vai acrescentar muito a tua vida, pra você entender um pouco do pensamento totalitário, como ele funciona. E olha só, pra mim, o que ficou mais claro quando eu li esse livro, não foi só sobre manipulação da história, mas na crença do cientificismo, entendeu? Porque nesse livro é onde ficou mais claro pra mim que, como ciência é só uma ferramenta, ela pode ser usada para qualquer coisa. E dentro do partido, a ciência, ela só avança para monitorar e para matar.
Fusilamientos, sí. Hemos fusilado. Fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
Mas e aí, Igor? A gente, né? Esse é o meu primeiro do programa, George Orwell. Agora eu quero saber o seu. Qual é o teu marxista favorito aí?
Ah, já chego chutando a porta pra pra estourar os tímpanos aí e a derreter o cérebro de algumas pessoas com o meu intelectual preferido. Meu intelectual preferido, primeiro, né? Porque o marxista preferido mesmo vai ser o último, né? Que eu vou citar. Mas vamos começar falando sobre Paulo Freire, né? O tão discutido, o tão amado por alguns, odiados por outros. Por mim, eu só... Tamo aí, né? Eu li muito Freire porque eu queria entender, em determinada época, por que existiam tantas animações sobre o nome dele, certo? E quando eu falo uma época, isso fazem uns, o quê? 7 anos, quando eu comecei a ler a obra de Paulo Freire, né?
Dizem que se ele tivesse um título medieval, seria Paulo Freire, o prolixo, né? escreve, não chega a lugar nenhum.
Essa é a grande questão, é porque o bicho acabou chegando em algum lugar, né? Mas ele era realmente muito prolixo. E eu fiz uma ponte lógica dele com o próximo intelectual que eu vou falar mais à frente, certo? Mas assim, por que eu gosto do Paulo Freire? Não por causa da teoria dele, que a base da teoria de Paulo Freire é marxista. E como eu disse aqui, o marxismo já errou duramente de várias formas, certo? O Karl Marx, ele não esperava... sobre as disputas do poder entre proletário, como que não houve nenhum sistema que matou mais trabalhador do que o dito sistema dos trabalhadores, que é o comunismo, entendeu? É
verdade.
Quem mais matou comunistas foram os comunistas, entendeu? Uhum. E isso que vai dar um gatilho depois nos neomarxistas, né? A escola de Frankfurt. Porque eles vão olhar assim, peraí, cara, tem um problema. O proletariado, ele não vai chegar no ápice do capitalismo, porque qual a ideia... de comunismo em Marx. Ele vai falar o seguinte, olha, a gente tem que enriquecer uma nação ao ponto das questões puramente econômicas se tornarem banais, porque a sociedade enriqueceu. Então o comunismo, ele tem que ser aplicado numa sociedade que já é próspera. Um exemplo, o comunismo deveria ser aplicado, segundo Karl Marx, nos Estados Unidos, entendeu? Deveria ser aplicado na Alemanha. Aí eu pergunto pra você, meu caro Léo, um trabalhador, cara, que ganha, vamos colocar na realidade do Brasil, que ele ganha 1.500 a 2.000 por mês. O cara tem lá o carrinho dele, chega em casa, né? A esposa também chega, a esposa já está em casa, tá ali conversando com os filhos, com o presente de Natal, vive a vida prática. Você acha que esse cara vai olhar assim, opa, revolução comunista, vamos matar todo mundo.
Vai matar todo.
Não vai, velho. Então, porque aí é que Herbert Marcuse, ele vai falar o seguinte: o proletário se vendeu às benesses do capitalismo. Karl Marx não esperava isso. Que depois que uma sociedade enriquece pelo liberalismo, o trabalhador não quer voltar atrás, porque ele já entendeu que houve um crescimento econômico e que hoje em dia uma pessoa de classe média no Brasil vive uma vida de monarca do século XVII. Tá entendendo?
É verdade, e eu acho que o marxismo, ele, no fim das contas, o marxismo é uma tentativa de resposta a um problema real. E o problema é muito mais profundo do que essa teoria sequer cogita responder, que é o quê? O problema do sofrimento humano.
Concordo.
Pois é, nós sofremos porque vivemos, né? O mundo é sofrimento, você tem que trabalhar, você tem que se esforçar, você tem que sacrificar coisas pra comer, cara, pra viver, entende? E o que Marx estava pensando ali é, como é que eu resolvo esse problema do sofrimento humano de uma vez por todas, né? E aí,
sim, ele não é o Eldorado comunista.
Não é o Eldorado comunista, que as coisas brotam do chão, todo mundo vai trabalhar só porque quer, né? E aí a gente vê essa... Cara, a gente vê isso daí na prática, é tão bizarro, bicho, porque, por exemplo, digamos que eles implementam uma das ideias marxistas que estão em voga agora, nesse momento, que é o UBI, Universal Basic Income. Já ouviu falar desse?
Não. Que é a renda... a renda... Sim, pode falar.
Renda básica universal, entendeu? Que é o quê? O governo vai pagar pra você um salário por mês sem motivo, só porque sim.
E perceba que tem uns libertários que apoiam isso aí. Eu fico assim, mano, como assim, velho? Já vi anarcocapitalista defendendo isso. Cara, peraí. Não, colega, senta aqui. Deixa eu explicar como é a vida pra ti, entendeu?
Cara, só que isso não faz o menor sentido, porque, primeiro, eu acho que eles estão supondo que a gente já inventou a máquina de energia perpétua, né? Que a gente tem aquele motor que produz energia enquanto consome. E na mesma proporção, eles estão imaginando que a gente já chegou nesse ponto, porque daí a gente, com energia infinita, consegue gerar coisas infinitas, né? Mas o que acontece na prática é que, se você tá dando grana pras pessoas, achando que elas vão trabalhar, rapaz, eu tenho um choque de realidade pra você. O cara não vai trabalhar, não, velho.
Vai não, cara. E esse é um dos problemas do assistencialismo. Depois dessa fala, eu vou voltar pra Paulo Freire. Mas, assim, esse é um dos problemas do assistencialismo burro. Porque eu não sou contra o assistencialismo, né? Você vai pegar... Quem vai falar sobre isso é Milton Friedman, né? Ele fala sobre o nosso... Tem um discurso dele muito famoso sobre a nossa responsabilidade com os pobres. Aí ele vai criar o sistema de voucher. Só que tudo tem que ser pensado pro cara sair dessa condição. E eu não tô falando de renda universal básica, né? Tô falando do necessitado mesmo, do pobre. E você tem que criar alguma coisa pro cara sair e não se perpetuar. O grande problema do assistencialismo no Brasil e em outros lugares é porque ele não tem porta de saída. Aí você dá o dinheiro pro cara, o cara vai continuar lá fazendo as paradas e tal. Obviamente que eu não sou contra, mas, velho, você tem que ter um tipo de assistencialismo que seja inteligente e que, né, mova as estruturas sociais, não que as perpetue.
A maior prova do sucesso de um programa assistencialista é a quantidade de pessoas que saem, não que entram.
Exatamente. E eu acredito que o melhor assistência social é o trabalho, né? Quando você tem algum tipo de assistencialismo que leva ao trabalho, entendeu? Que o cara consiga um emprego pra subsistir, é a melhor coisa que existe.
Não, mas continuando lá. Um high five virtual aí, ó. Tô mandando pra você, ó. Psh.
Vamos lá. Então, Paulo Freire, ele é aquele cara que entendeu isso, obviamente entenderam antes dele, e ele fala assim, não adianta ficar tentando mudar as coisas puramente por uma estrutura econômica e política, porque os marxistas, eles entendiam que a economia molda a sociedade. Eu tô resumindo, porque se a gente for falar mesmo do assunto, ele tá falando sobre infraestrutura e superestrutura.
E os libertários também, né?
Hã? Parte dos libertários também? Exatamente. Eles entendem que a economia molda a sociedade. Só que antes dos neomarxistas, já tinha um cara que falava isso, que inclusive é um dos meus métodos como professor e como intelectual, é Weber. Weber, ele vai contrariar Karl Marx e falar assim, não, cara, é o contrário. O que molda a economia é a cultura. Inverte a pirâmide marxista, tá? Inclusive, eles chamam Weber de Karl Marx dos burgueses, né? Porque ele inverte, ele fala assim, não, é o contrário. Não só ele, Burke, pai do conservadorismo. Ele também vai falar sobre essa inversão que... Adam Smith também vai falar sobre isso, né? Vai falar assim, não, a economia acontece por causa de uma ação dentro da sociedade, né? Autônoma dos indivíduos e tal. Já tínhamos entendido isso dentro do pensamento conservador. Só que os neomarxistas vão entender isso mais à frente. Eles vão falar assim, não, peraí, cara, não adianta a gente ficar tentando mudar puramente em trabalho econômico, né? Por sindicato, não. A gente tem que cooptar através da cultura, porque é a cultura que molda a sociedade. Paulo Freire, ele entendendo isso, ele vai fazer vários escritos, né? Para a educação brasileira, né? E vai tentar mudar, fazer uma revolução social através da educação. Aí alguém vai falar assim, e por que você gosta desse cara? Porque não por causa das premissas dele, mas é porque o método dele é o correto. Que é exatamente o que a gente entra hoje em dia, se a gente fosse debater sobre política, que não é o caso, sobre guerra cultural. O cara começou a fazer isso que a gente tá discutindo hoje em 1940, velho. Que ele começa a ter uma mudança no discurso social dentro das escolas.
É por isso que eu falei mais cedo, aquela coisa de que Stalin pode até ter ganhado nos músculos, né, porque ele ficou com o Estado, mas foi Trotsky que venceu a guerra cultural, velho. É. Hoje em dia, o pensamento trotskista tá espalhado pelo mundo inteiro e o que ele teorizou lá atrás chegou aqui, né?
Exatamente. Cara, aí o que acontece? Dentro da educação, nós temos dois tipos de escola, né? Uma escola de tradição liberal. Aí dentro da escola de tradição liberal, você tem educação tradicional, educação renovável progressivista, que não é progressiva, tá? É só progressivista, ainda é liberal, e educação tecnicista. Paulo Freire, ele funda outro tipo de educação, tá? Que é educação progressiva, né? E essa educação progressista, ela visa não mais a manutenção intelectual do aluno. Paulo Freire, aí alguém deve estar me escutando aí, que nunca escutou isso na vida, que seja apoiador de Paulo Freire, você tá falando besteira. Não tô, cara. Vai lá ler o livro do cara. Paulo Freire nunca se preocupou com o
O desenvolvimento mental, né?
O desenvolvimento intelectual do indivíduo. Não é essa a preocupação de Paulo Freire. Se você acha que é isso, é porque você leu errado. É por isso que tem muita gente que fala assim, Paulo, a educação freiriana deu errado. Não, não deu errado, colega. Deu muito certo. Porque ele não estava preocupado com o desenvolvimento intelectual. Ele estava preocupado em transformar a realidade da sociedade. Uma vez que ele entendia que a sociedade é baseada em oprimidos e opressores, ele queria fazer com que o oprimido aí, abre aspas, tá? Ele criasse um pensamento crítico, que inclusive vamos fazer um episódio sobre isso depois, né, Léo? Sobre a teoria crítica. Ele insere na escola brasileira a teoria crítica. Quem faz isso é Paulo Freire.
Fusilamientos, sí. Hemos fusilado. Fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
E olha só, a gente consegue fazer um link com isso daí lá pra trás, cara, pra Platão em A República, porque ele fala assim, em uma das conversas, né, que Sócrates tá tendo ali com os amigos dele, como Sócrates conversava, velho, putz, o velho não tinha nada pra fazer.
E eu odiava que escrevesse, ele queria só no diálogo mesmo.
Então, em um dos diálogos dele, ele fala assim, que primeiro, ele estava tentando fazer como seria a cidade perfeita, né? A cidade ideal. E em um dos pontos, ele fala que os artistas, né, os trovadores, os músicos, os poetas, eles deveriam ser barrados à entrada se não concordassem com a política da cidade. Sacou? Pensamento esquisito não entra aqui. Por que que Sócrates falava isso lá naquela época? Ele falava assim, olha, o que vai moldar a mente do nosso soldado é a música, é a poesia, é a arte, é o que ele escuta, é o que atinge a alma humana, a alma do indivíduo. Se a gente deixar qualquer porcaria entrar aqui na cidade, a gente vai ruir, porque o nosso soldado não vai ter motivação. Os nossos políticos não saberão o que é certo e a gente vai estar num problema sério, cara. Essa cidade não vai prosperar. Bom, será que tem alguma fonte de verdade fazer um paralelo isso com o nosso mundo de hoje, cara? Será?
E perceba, a ideia aqui de Paulo Freire é você formar no indivíduo uma cosmovisão. Quem vai usar a cosmovisão primeiro, essa ideia de cosmovisão, vai ser Kant. Cosmovisão é o quê? É as lentes pelas quais eu enxergo a vida, entendeu? Então, exemplo, se eu sou marxista, eu tenho que ter uma cosmovisão marxista, porque eu entendo o mundo do jeito que a teoria marxista fala. E Paulo Freire, ele queria montar uma cosmovisão no aluno, que o aluno olhasse para a vida e olhasse o mundo numa relação de oprimidos e opressores, que segundo ele, para ele, na verdade, é uma relação, né?
É a verdade.
Exatamente, é a realidade posta de opressores e oprimidos, entendeu? Uhum. Inclusive, para não ficar muito a esmo, eu vou até citar aqui uma parte do livro dele, Pedagogia do Oprimido. Cara, se você...
Esse é o mais famoso, né?
Na verdade, o mais famoso é Pedagogia da Autonomia, né?
É mesmo?
Agora, só que esse aqui já fala na capa o que o cara tá querendo dizer, né? Poucos livros já, na capa, você já entende o que o cara quer dizer. Ele tá falando assim, não, eu tô fazendo uma pedagogia para o oprimido. É isso, entendeu? E eu tô lendo a página 29, 28 do livro A Pedagogia do Oprimido. Eu não vou pegar a edição nem nada, mas fica aí, tá? Segundo parágrafo. A ação política junto aos oprimidos tem de ser, no fundo, ação natural para a liberdade. Por isso mesmo, a ação com eles... por isso mesmo, a ação com eles. A sua dependência emocional, fruto da situação concreta de dominação em que se acham e que gere também a sua visão inautêntica do mundo, não pode ser aproveitada a não ser pelo opressor. Este é que serve dessa dependência para criar mais dependência. Aí mais para baixo, ele vai começar a falar sobre a revolução, né? Peraí. É necessário que a liderança revolucionária descubra esta obviedade, que seu convencimento da necessidade de lutar, que constitui uma dimensão indispensável do saber revolucionário, não lhe foi doado por ninguém, se é autêntico. Chegou a este saber que não é algo parado ou possível de ser transformado em conteúdo a ser depositado nos outros. É exatamente o que você estava falando aí. Por um ato total de reflexão e de ação. foi uma inserção lúcida da realidade na situação histórica que levou à crítica dessa mesma situação e ao ímpeto de transformá-la. Ele tá falando o seguinte aqui, cara, né?
Tem que traduzir tá falando... mesmo, porque, meu Deus do céu.
ele tá falando o seguinte, olha, não adianta você colocar na mão do burguês a obrigação da educação, porque o burguês, ele sempre vai alimentar uma dependência para a dependência, entendeu? Então, cabe ao professor, que ele não tá falando do professor necessariamente aqui, mas cabe ao revolucionário se tornar professor, palavra, revolucionário, isso. Vai lá, quem discordar, vai lá ler Pedagogia do Oprimido, ler Pedagogia da Autonomia, e essa é a ideia. E, ou seja, um professor...
não é educado em se tornar, em aprender a aprender, por exemplo, né? Você não aprende a ter uma visão precisa do mundo, para você tentar entender a verdade, buscar a verdade. Não, não é isso. Você não aprende matemática, é para servir ao partido. Então, se você for aprender qualquer coisa que não vá em direção ao que o partido prega, é simplesmente inútil e deve ser descartado. Da mesma forma, pro Paulo Freire, para que você quer ficar esperto, inteligente, cara? Você não tem necessidade disso, entendeu? Você tem necessidade de servir como massa de manobra para chegar ao objetivo do partido, do que a gente quer.
Exatamente. Obviamente que isso é uma interpretação nossa, que é a minha também, né, dele. Agora, pra ele, não. Pra ele, ele tá naquele sistema de dialética, né? Não, você tá vendo a realidade do pobre, o pobre não pode ser educado pelo rico, o pobre tem que ser educado pelo pobre também, tá? Isso dentro da interpretação dele, tá? Nem o pobre, né?
Eu fico abismado como é que esse povo, né, tidos como superiores inteligentes, não conseguem ver o óbvio sobre revolução, cara. Revolução é uma constante, ela vai comer a si mesma, entende? Não tem outro jeito, é a definição do negócio. Como então, isso foge deles, velho?
É porque eu entendi o que você tá querendo dizer. Você tá falando o seguinte, que o final da revolução é sempre a revolução. Perfeito. Mas por que eu admiro o Paulo Freire? Porque ele entendeu como funciona a sociedade. Tanto é que, um exemplo, aí a gente entra já em outros assuntos sobre doutrinação nas escolas, que eu discordo que o problema seja no ensino básico, tá? Porque você não consegue obrigar um professor a doutrinar, certo? Agora, quando você vai para a universidade, que aí sim eu falo que a gente tem um problema no Brasil, dentro das universidades, principalmente com os currículos, com as teses de mestrado, que tem que ter, as teses sempre tem que estar alinhadas a um professor, e você já tem uma hegemonia de professores que são marxistas. Então, dentro das universidades de humanas, principalmente, então você não consegue entrar outros pensamentos que não sejam aqueles que já estão correndo na universidade. Esse é o problema quando a gente vai falar sobre doutrinação nas escolas. Porque no ensino básico, aí é outra coisa. O problema da educação, na minha opinião, é a questão de estrutura mesmo. Você for numa escola no Distrito Federal, em São Paulo, beleza, cara. Escola toda arrumadinha. Agora vai numa escola municipal, sabe? Vai no interior do Brasil. Mas tem um problema de estrutura ferrado. Pode falar.
E esse problema de entrada aí que você falou do meio acadêmico, é porque, olha, gente, muita gente não entende como isso funciona, sabe? Só quando você entra dentro do sistema e acontece contigo que você realmente vê como é que é esse negócio. A gente tem essa ideia meio romantizada da faculdade de que quando você chega no final do curso, você tem que fazer o teu trabalho de conclusão de curso, né? E ele é o que você quiser. Ledo engano.
Isso aí realmente, colega, a universidade é um dos lugares que você tem maior taxa de dominação e uma dominação visível de alguém sobre você, né? O ambiente universitário é para poucos, assim, ainda mais quando você vai para a área acadêmica. A ilusão de você achar que você vai escrever com... Nossa, perfeito! Eu, quando tava fazendo o curso de Ciências Sociais, eu jurava, nossa, meu TCC, eu vou escrever... Nossa, vou descobrir um mundo aqui agora, entendeu? Quando vai lá, você manda um trabalho pra a sua orientadora, ela já tá te esculachando. Não, a orientadora primeiro, né? Falou assim, mano, escreveu tudo errado e tal. E ela começa a puxar um pouco pra sardinha dela, porque a gente entende que, no mundo acadêmico, o intelectual, ele não entende de tudo, né? E é normal que seja assim. Ele entende de uma área específica do conhecimento. Então, normalmente o orientador já vai puxando para a área dele. E quando a gente vai falar isso sobre tese de mestrado, para você conseguir ser aceito no mestrado, você pode tirar as melhores notas nas provas. Mas se a sua tese não estiver alinhada com as dos pesquisadores ali da bancada, que é a última fase para entrar no mestrado, você não consegue entrar, cara. Você pode ter tirado 10 em todas as provas, mas se não estiver alinhado, você não entra.
Você faz lá os 2-3 anos de mestrado e no fim das contas você não consegue o diploma se você não escrever exatamente o que o professor marxista quer, sacou? É um absurdo, cara, mas é assim que funciona, gente. Não tem essa ideia romantizada de que você vai escrever o que você quiser, não, porque não vai. E olha só, a decisão de aprovar ou não o teu projeto, a tua obra, tá na mão do cara e não é uma democracia não, velho. Entendeu? É o negócio mais autoritário que você pode imaginar.
Exatamente. Por isso que eu sempre falo, cara, a educação é uma das áreas que eu mais gosto de dialogar. Eu sempre falo isso. Não vai nessa onda de achar que o problema da educação tá na escola, na educação básica. Pelo contrário, você tem uns guerreiros ali tentando fazer o negócio funcionar, entendeu? Dentro de uma burocracia enorme, assim, estatal. Agora, quando você vai para a universidade, você tem vários problemas exatamente porque você só forma os professores com um olhar, né, sobre a vida, né? Você não tem essa universidade que devia ter, né, essa multiplicidade de conhecimentos.
Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
Igor, então eu quero saber do teu último, cara, que você falou que é o seu preferido, então agora eu tô curioso, eu quero saber quem é esse fulano.
Não, então, e eu peguei agora o Gramsci, né? Que pra mim é o maior intelectual de todo pensamento de esquerda. Porque Gramsci, ele é o cara, ele foi o cara que entendeu, assim, pra começar, né? E a gente falando, tem muitas pessoas que acusam aí um senhor da Virgínia por ele não ter diploma. Por mais que eu tenha algumas também, algumas discordâncias desse senhor. Mas Gramsci não tem diploma e é o maior intelectual da esquerda, né? Ele era líder do Partido Comunista Italiano, foi preso por Mussolini. E nos escritos do cárcere dele, ele entende exatamente toda essa questão sobre guerra cultural. E ele vai falar exatamente que para você conseguir a revolução comunista, você primeiro tem que conseguir uma cultura comunista. De tal forma que o indivíduo, ele é de esquerda sem saber que ele é de esquerda. Entendeu a parada aí, velho? Entendeu? Você é um revolucionário sem saber que você é um revolucionário, tá? E ele fala uma coisa que é até engraçada, que você tem que criar intelectuais orgânicos e que os empresários também têm que ser intelectuais orgânicos. Porque um empresário, para Gramsci, ele é um intelectual. Ah, Igor, não entendi. Eu tô falando o seguinte, cara. Ele tá falando que tem que existir, devem existir empresários de esquerda. Se você não percebe isso no mundo atual agora, você tá totalmente desconectado. Porque hoje em dia você tem empresários apoiando comunistas.
Não só empresários. Vamos colocar um outro termo aí, né? Bilionários. Porque o empresário, a gente entende o João da padaria, sacou? Uhum. Ele é um empresário, o cara tirou do nada, né? Começou o negócio dele ali, começou a crescer. Aí a gente tem os bilionários do mundo, que aí a gente passa para um termo que você gosta muito, o metacapitalista, né? O cara que ficou tão rico que agora ele tem que dar um sentido para a vida dele, para aquela grana toda, e aí ele desgringola para esse tipo de coisa, né? Ah, vamos ajudar o meio ambiente, né? Inclusive eu já falei aqui em outros programas que esse negócio de ambientalismo é um substituto pobre à religião, né?
Ambientalismo, e vixe, aí... A bagagem é grande, Léo. Tanta coisa que é substituto da religião, porque o homem é um ser religioso, né? Aí tem gente que fala assim, não, eu não odeio religião. Ai, mas eu amo tanto os animais, meu Deus. quem tá falando isso é um cara que ama cachorro, sabe? Eu amo cachorro. Mas tem umas paradas assim que são bizarras, né? Por exemplo, você assaltar uma casa, você parece que a pena é menor do que você roubar uma galinha, entendeu? Porque exatamente por causa dessa troca de valores aí.
Eu tava vendo outro dia uma dessas coisas bizarras que aparecem no Twitter. Twitter, né? O Twitter, cara, é... Olha, gente, eu sempre digo o seguinte, redes sociais, elas se tornam o que você treinar elas pra serem. Se você começar a seguir um monte de gente torta, sua timeline vai ser uma tortice sem fim. Mas, vira e mexe, não importa quão bem você treine, aparecem os bizarrices na tua timeline. Essa que apareceu era uma história mais ou menos assim. Você tinha o tweet de uma pessoa falando a favor do aborto, sacou? Como o feto dentro da barriga não era uma vida, era um conjunto de células, e isso não faz o menor sentido, velho. Assim, cara, uma célula já é considerada vida pela ciência, você tá dizendo que o conjunto de células não é? Tu também é um conjunto de células, ô energúmeno. E aí, o próximo tweet da pessoa era falando assim, ó, vamos levantar uma campanha pra salvar o potrinho da égua que tá pra ser assassinado. Uai, como assim? Quer dizer que o potrinho da égua a gente tem que salvar, mas o humano que tá dentro da barriga a gente mata.
É, exatamente. E existem muitas dessas contradições, né? Por exemplo, se você roubar um ovo de tartaruga marinha, também é 2 anos e sem direito nenhum, moleque. Ou pegou lá você roubando um ovo de tartaruga marinha. E eu entendo também sobre a questão da preservação dos animais, entendo da biodiversidade e tal. Só que o problema é quando você tem essas grandes contradições sociais, assim, da pessoa defender uma coisa e quando vai defender outra, não defende, tá entendendo?
Sabe qual é a questão? Complicado. É a tua hierarquia moral. Porque hoje em dia, primeiro, que as pessoas nem pensam mais nesse tipo de coisa. Hierarquia moral, o que é isso, né? Você tem valores e os seus valores têm de estar em uma hierarquia. Por quê? Porque quando você for confrontado com uma situação limite, você vai ter que dar uma solução para aquilo. E a solução deve vir, ou melhor, ela sempre vem, querendo você ou não, da hierarquia moral que você segue, entende?
Nas primeiras aulas de direito, você discute sobre exatamente isso, né? Que é o argumento da caverna, né? Mas tudo bem, continua.
Não, agora eu fiquei curioso. Como é que é esse
argumento? Não, o argumento da caverna, porque eu não vou saber explicar direito, mas tem esse argumento. Se, um exemplo, você e seu colega, vocês estão dentro de uma caverna, presos, sem poder sair, se você matar ele pra comer, se alimentar do corpo dele, isso é crime ou não? É uma das primeiras perguntas que você tem ali no primeiro semestre de direito.
Perfeito. Só que eu não vou saber. E quem estuda direito, manda pra gente aí, porque a gente não sabe não. A gente conhece o enunciado e só.
Não, porque eu não vou saber resolver aqui. Por mais que eu ame a parte de filosofia do direito, mas essa questão que eu realmente só peguei aqui, aquelas gavetas do cérebro, né? Você fala uma coisa, eu abri a gaveta aqui, ia fechar, você continua, não quero continuar, não.
Jogou a isca, infelizmente o peixe mordeu.
Só pra finalizar aqui sobre Gramsci, aí a gente continua com seu último intelectual. Só queria fazer uma citação dele aqui sobre isso, que é aqui a página 13 dos cadernos do Cáceres, de Gramsci. Por que eu tô fazendo citação pra você, meu querido ouvinte? Porque, pra você entender, que não é nada tirado da cabeça, assim, do nada, entendeu? O que estamos falando aqui é fruto de estudo, né? E ele fala, todo grupo social, nascendo no terreno originário de uma função essencial no mundo da produção econômica, cria para si, ao mesmo tempo, organicamente, uma ou mais camadas de intelectuais que lhe dão homogeneidade e consciência da própria função, não apenas no campo econômico, mas também no campo social e político. O empresário capitalista cria consigo o técnico da indústria, o cientista da economia política, o organizador de uma nova cultura, de um novo direito, etc. Deve-se observar o fato de que um empresário representa uma elaboração social superior, já caracterizada por uma certa capacidade dirigente e técnica, isso é, intelectual. Eles estão falando o seguinte aqui, Gramsci, para finalizar. Ele tá falando o seguinte, que o capitalista ele tem que ser um intelectual orgânico, então a esquerda também tem que ter seu intelectual orgânico. E Paulo Freire, ele foi um grande estudador de Gramsci, e ele foi esse intelectual orgânico, de falar o seguinte, eu vejo a vida com os olhos marxistas, e eu tenho que criar uma sociedade que também se enxerga com os olhos marxistas. Que você seja marxista sem saber o que é marxismo. E, infelizmente, colegas, hoje em dia o Brasil vive essa fase, tá? Você tem várias pessoas no Brasil, e por isso que eu falo que Paulo Freire ele foi muito exitoso. Você tem toda uma educação voltada para o marxismo, onde pessoas são marxistas, marxistas sem saber o que é marxismo. E por isso, esses são meus intelectuais favoritos.
Ah, perfeito.
Não por causa do marxismo, mas porque eles souberam trabalhar a parada.
Uhum, é. E no fim das contas, gente, Igor, eu vou dar encerramento no programa, que já deu uma hora, tá?
Beleza, maninho.
Aí depois eu corto aquele pedacinho lá. Então, eu fecho aqui o programa com o seguinte, gente. O princípio basilar do conservadorismo é reter o que é bom e descartar o que é ruim. Mas é interessante que a gente veja o que o lado oposto das ideias tem feito de certo, porque isso também serve de base para a gente construir a nossa estratégia, né, de como implementar o que a gente gosta, as nossas ideias. E aí, quando você olha para alguém como Gramsci, por exemplo, cara, o cara matou a questão, velho. Ele entendeu, por exemplo, que uma sociedade que era majoritariamente conservadora, ela consegue ser virada para um viés socialista se você apertar os botões certos, entendeu? Exatamente. E aí, como é que a gente contra... Não sei nem a palavra pra isso. Contra-revoluciona, talvez? Como é que contra-revoluciona uma sociedade que tá nesse processo se você mal entende como é que eles fizeram isso a princípio, entende? Então, é importante. É importante a gente entender como que... qual é a base, não só do pensamento, mas também da ação revolucionária pra gente conseguir, né, dar um break nisso daí e voltar para a sanidade.
Perfeito.
E chegamos ao fim de mais um Sem Gravidade Podcast, pesado nas ideias e leve nas palavras. Se você gostou desse programa, nos dê uma boa avaliação lá no iTunes, no Spotify ou onde quer que você nos ouça. Nos siga também lá no Twitter, tem o arroba leosemgravidade e o arroba semgravidade_pc. Estamos também no Instagram, você pode nos encontrar no arroba profigorph e no arroba leosemgravidade. Estamos também no Facebook, no facebook.com/semgravidadepodcast. Estamos no YouTube, é só procurar por Sem Gravidade Podcast. Se tiver uma sugestão, elogio ou crítica, pode mandar também um e-mail pra gente lá no semgravidadepodcast@gmail.com. Isso é tudo por hoje, pessoal, e nos vemos na próxima semana.